candidaturas coletivas. Uma experiência lá de 2016, em Alto Paraíso, e agora mais duas foram eleitas, uma em São Paulo e outra na Assembleia Legislativa de Pernambuco. E eu vou conversar com o doutorando do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH, aqui da USP, que é o Felipe Serbi. Bom dia, Felipe, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem? Um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigado por atender ao nosso pedido. Você já vem estudando esta área, né, dos movimentos sociais, da representação, e gostaria muito de ouvir a sua avaliação sobre essa possibilidade de candidaturas coletivas. Primeiro, um aspecto, não, uma abordagem mais geral sobre a importância disso para a forma de representação da sociedade, a participação da sociedade na política. Como é que se vê isso?
Então, Roxane, acho que é um movimento muito interessante que a gente tem acompanhado aí nos últimos anos no Brasil, mas também em outros países, que de certa forma é uma resposta a todo esse contexto de desconfiança grande da sociedade em relação às instituições tradicionais de representação, né? Há alguns anos a gente vem falando no Brasil já de uma ideia de crise da representação, que de certa forma é um eleitorado que não vê nos seus representantes, nas instituições de representação, como as assembleias, como os partidos políticos, espaços em que as suas demandas, os seus interesses estão, de fato, representados. Então, essas iniciativas de mandato coletivo é uma forma de ampliar as possibilidades de participação em espaços onde esses canais, de certa forma, estavam um pouco bloqueados. Isso é muito interessante, afinal, é muito importante esse tipo de renovação, né? Atualmente, nessas eleições, a gente tem falado muito do alto índice de renovação na Câmara dos Deputados, por exemplo. Uhum. Mas é interessante que o mandato coletivo não se trata simplesmente de uma renovação em termos de nome, que também é importante, mas uma renovação em termos de prática, né? E uma prática capaz de ampliar a participação.
Muito interessante. Como é que na prática, Felipe, essas candidaturas coletivas, elas funcionam? Elas podem ter um número indeterminado de participantes, só Sim. que se eu entendi, andei pesquisando sobre o assunto, quero que você me ajude a entender, e o nosso ouvinte, um acaba sentando ali na mesa efetivamente fazendo a votação, porque seria impossível, né, que todo coletivo participasse, é isso?
Exatamente, Jocene, porque é o seguinte, o regimento das Assembleias Legislativas, da Câmara dos Deputados, das Câmaras dos Vereadores, impede que um grupo atue diretamente como titular do mandato. Então, como que esses mandatos coletivos têm se organizado? Eles têm escolhido um membro do coletivo para ser o representante, então para sentar de fato na Assembleia, na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, mas o que diferencia esses mandatos dos mandatos tradicionais é que todas as decisões vão ser tomadas em conjunto. Uhum. Então, decisões relativas a pautas em votação, projetos em votação, mas também a própria proposição de projetos de lei, todas essas decisões vão estar submetidas ao coletivo que foi eleito. E o que acontece? Necessariamente, um desses candidatos tem que... Enfim, porque parece um contrassenso, afinal, um mandato coletivo que coloca, às vezes, até como nome social na urna e que vai estar sempre presente na Assembleia, um desses membros. Então, uhum. poderia haver algum tipo de contradição entre o caráter mais horizontal, coletivo, e as formas tradicionais de mandato parlamentar. Mas é que o regimento das assembleias impede. Inclusive, está havendo uma mobilização da parte desses mandatos, eles devem pautar esse tema nas assembleias, que a ideia é de você reestruturar, reformar o regimento de forma a permitir, por exemplo, uma rotatividade dos representantes de fato fisicamente presentes na assembleia nos momentos da votação e das discussões.
Isso seria interessante. Isso hoje, atualmente, não é possível.
Não, atualmente não é possível. Uhum. O que eles fazem é que, informalmente, eles vão contornar, de certa forma, esses empecilhos, essas restrições. Uhum. Então, é isso. Informalmente, eles se organizam, se decidem coletivamente a respeito do voto dos projetos de lei, mas fisicamente na Assembleia, é o titular da chapa, que aquela pessoa cuja foto apareceu na urna quando o eleitor digitou o número da bancada, do mandato coletivo, que vai estar lá.
De toda forma, é muito interessante, porque a gente vai tentar entender. Vamos falar um pouquinho desses coletivos que já estão aí, o que havia já desde 2016, para a gente entender um pouco que grupos estão interessados nisso, que parcela da sociedade. E a gente vai entender também as limitações, algumas das limitações deste modelo. Mas me parece muito interessante. Nós temos, por exemplo, 140... Eles receberam 149.800 votos na Assembleia Legislativa de São Paulo, chama Bancada Ativista, é do PSOL. Tenho juntas 39.100 votos lá entre os pernambucanos. É um grupo formado por 5 mulheres, também PSOL. Então, queria falar um pouco destes grupos, né? A Bancada Ativista, quem é que está lá? Quem que representa? E do Juntas também, são 5 mulheres. Quais são as propostas? O que é que eles defendem?
Sim, interessante. Então, Roxane, a Bancada Ativista, na verdade, é um grupo que já tinha se organizado para as eleições municipais aqui em São Paulo em 2016. Acontece que em 2016, a proposta da bancada era, de certa forma, oferecer um tipo de representação mais descolada dos partidos, que já vinham sofrendo também de um processo de desconfiança em relação a práticas muito verticalizadas, com pouca permeabilidade à participação e às demandas da população. Então, eles tinham se organizado para lançar justamente candidaturas ativistas. Mas, naquele momento, em 2016, ainda eram candidaturas individuais. O que eles fizeram agora, em 2018, é aliar essa ideia de você promover um tipo de participação e representação de forma mais autônoma em relação aos partidos. Afinal, os partidos são forças muito importantes dentro do poder legislativo. O partido tem um poder grande de determinar, de definir o voto da sua bancada. E o mandato coletivo permite, de certa forma, uma autonomia muito relevante, na medida em que eles estão prometendo votar em função das decisões que vão ser definidas coletivamente. Uhum. Então, a bancada ativista conciliou essas duas coisas. Conciliou a ideia de uma política mais próxima desses movimentos, desses coletivos que estavam atuando na sociedade, sem nenhum tipo de intermediação formal dos partidos políticos, e o caráter coletivo do mandato. Então, dentro da bancada ativista hoje, você tem, por exemplo, membros que são filiados a outros partidos ou nem sequer são filiados a partido algum dentro do grupo da bancada ativista, né? Afinal, basta que formalmente a legislação exige que o titular seja filiado ao partido que lançou a chapa. Uhum, uhum. Mas não necessariamente todos os candidatos devem ser filiados desse partido. Por exemplo, membros da bancada ativista aqui em São Paulo que são filiados à Rede, por exemplo. Já em Pernambuco, o modelo é um pouco diferente. Ali, todas as 5 membros da candidatura juntas já tinham um histórico de militância dentro do PSOL, enfim, se articularam um pouco também em torno do partido. Mas lá, tanto lá como aqui, existe um vínculo muito forte dessas bancadas com movimentos da sociedade civil, com coletivos, que por sua vez, não tem uma atuação tão necessariamente vinculada a esses partidos. Uhum. E, por exemplo, é interessante também uma diferença na forma de condução dos processos entre a bancada ativista e a Juntas, por exemplo. Parece que a Juntas tem, além dessas 5 membros da chapa, parece que a intenção delas é submeter todas as decisões a um coletivo maior, que eles estão chamando de conselho de movimentos sociais, em que todos esses grupos que participaram, de certa forma, da candidatura vão poder participar e ter voz nesse conselho, que aí sim vai definir e vai pautar a atuação do mandato dentro da Assembleia.
Entendo. Bom, eles deram várias entrevistas já desde o resultado das urnas. Esse que obteve 150 mil, esperava 50 mil votos, obteve 149, quase 150 mil. Quer dizer, isso demonstra o interesse das pessoas pela novidade, por uma nova forma de representação. Isso fica bastante evidente, não é? As pessoas estão... vai ser muito interessante acompanhar. E quem sabe, em próximas eleições, isso possa até ser ampliado. Agora, quais são as limitações na sua avaliação? Nem tudo é perfeito, são experiências que estão são recentes, a primeira, portanto, repetindo, é de 2016. Que problemas foram enfrentados? Quais são as barreiras na tua avaliação, se é que tem algum ponto negativo que você acha importante? Não é negativo, mas enfim, algumas limitações, né?
Claro, Felipe. Sem dúvida, Roxane. Então, acho que são iniciativas muito positivas, justamente no sentido de você renovar práticas de participação e representação. Uma sociedade muito carente de participação, em que a democracia vem gozando de pouco prestígio, e basta olhar a desconfiança que tem pautado as disputas para os cargos majoritários, principalmente para a presidência da República. Mas, sem dúvida, existem algumas contradições, enfim, algumas tensões que esses mandatos vão encontrar e vão ter que resolver de alguma forma. Eu penso, sobretudo, nessa tensão que pode haver entre o caráter horizontal dos mandatos e o fato de você haver um titular da chapa que, de certa forma, vai gozar de um espaço maior ali para veicular suas ideias. Afinal, vai ser ele que vai votar, vai ser ele que vai se manifestar nos espaços do Poder Legislativo. Então, por exemplo, uma das reivindicações desses mandatos coletivos é você tirar o forte apelo pessoal que existe hoje na política em relação aos mandatos, inclusive dentro do Poder Legislativo. A questão é que também, quando uma pessoa veicula as ideias e está se posicionando no debate, isso acaba se tornando um recurso também para aquelas pautas que essa pessoa está defendendo. Né? Então é quase inevitável que a política ganhe um caráter pessoal numa sociedade em que, por exemplo, as informações veiculam e circulam de forma tão difusa. Então isso vai ser uma dificuldade, eu acho, que esses mandatos vão encontrar. Então, de você enfatizar o caráter coletivo e horizontal, plural desses mandatos, com uma atuação mais destacada que deve ocorrer por parte daquele que é o titular do mandato.
Deixa eu colocar... coloca mais um ponto.
Não, um último ponto a respeito das potenciais limites, dessas experiências, que eu acho que assim, é muito importante esses mandatos, afinal, eles têm uma condição de, num único mandato legislativo só, representar uma série de pautas que estão sendo demandadas por parte da sociedade. Então, afinal, eles estão vinculados a coletivos, movimentos sociais que lutam por diferentes questões, diferentes pautas. Então, dentro desses mandatos, você tem pessoas mais ligadas ao movimento feminista, pessoas mais ligadas ao movimento ambiental, pessoas mais ligadas ao movimento negro. Isso permite que uma só candidatura veicule uma série de questões que estão sendo reivindicadas no interior da sociedade civil. Por outro lado, quando você descola a atuação desses grupos completamente das instituições partidárias, daqueles grupos maiores capazes de conduzir o processo político, essa disputa acaba ficando ainda mais difusa. Então, para o eleitor, às vezes, fica mais difícil identificar quais são os atores que estão pautando e estão atuando na disputa política partidária. E aí, isso acho que pode também, querendo ou não, reforçar uma fragmentação que pode ser um pouco problemática.
E se você me permite colocar mais uma questão, Felipe, que é... uma pauta extensa de reivindicações, afinal são grupos aí minoritários na sociedade, é muito importante isso, que às vezes não se sentem representados, nem nas pautas ali tratadas, mas esse coletivo vai ter que negociar com outros partidos, por exemplo, né, na hora que entrar um assunto que é de peso, de importância para o grupo, vai ter que negociar literalmente com os partidos, né, ali no dia a dia, do parlamento. Tem essa questão, como é que você vê isso? Quer dizer, não tem jeito, não tem como se isolar completamente. Vai ter que, claro, de alguma maneira, interagir com os partidos.
Claro que não, Roxane, concordo com você. E o que acontece, como a gente estava falando também, é que, historicamente, aqui no Brasil, no interior do Poder Legislativo, os partidos têm um apelo, uma força muito grande na hora de conduzir as negociações com o Poder Executivo, mas não só, no próprio interior das câmaras e das assembleias. E aí, a negociação, enfim, é uma negociação que se faz mais fácil, afinal, o poder de barganha, considerando partidos que têm umas bancadas mais significativas, é facilitado. No caso desses mandatos coletivos, como as decisões são completamente vinculadas e são dependentes desse espaço de decisão coletiva e conjunta, essa negociação pode ser um pouco mais difícil. Mas, enfim, eu acho que a tendência é que esses mandatos, nos momentos mais críticos de negociação entre as bancadas, é que eles se apoiem nos partidos ao qual eles pertencem ou partidos que no interior do Poder Legislativo têm pautado questões que são caras a eles e pelas quais eles se elegeram.
Muito bem, tá aí a novidade, muita gente nem prestou atenção nisso, por isso que eu quis trazer o assunto, discutir, né, exceto quem obviamente deu esses votos, a esses mandatos coletivos, vamos acompanhar o trabalho deles, é uma novidade muito bem-vinda, e quem sabe nas próximas eleições você também possa fazer, dar o seu, a sua escolha, o seu voto para um mandato coletivo, né, segundo a pauta que eles apresentarem, a dinâmica desse trabalho, dessa forma de representação. Eu conversei com o Felipe Serbi, que é doutorando do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, daqui da USP. Muito obrigada, Felipe.
Muito obrigado, Roxane. Bom dia.